Esse é o Mad Marketing Schoolcast, o podcast da Mad Marketing School, comunidade online que ajuda você a crescer sua presença onde 100 milhões de brasileiros estão, na internet. Discutimos exatamente como alcançar mais pacientes usando essa ferramenta de forma ética e estratégica. Entrevistaremos empreendedores e experts. Você terá os insights que precisa para entrar em ação. Aqui nenhum médico é deixado para trás. Então, sinta-se em casa e junte-se a nós.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, o episódio número 3 do Mad Marketing Schoolcast. Aqui é Flávio Quinalha, seu anfitrião, e nada mais, nada menos, quem esteve na casa Mad Marketing Schoolcast hoje é Vitor Jassy, simplesmente o pioneiro do marketing digital médico no Brasil. Tivemos uma conversa muito legal, riquíssima, cheia de conteúdo. Ele tem assim, ele fala com muita propriedade, vivencia isso do campo mesmo de batalha, de ver ali, de experimentar, de fazer, de saber o que dá e o que não dá resultado. Tenho certeza que você vai sair daqui cheio de insights. Então, seja você também bem-vindo à casa Mad Marketing School.
Hoje estou aqui, é uma honra, uma satisfação muito grande conversar com nada mais, nada menos que Vitor Jassy, o grande pioneiro no marketing médico, uma pessoa que já está aí dentro desse universo, buscando entender, buscando levar para o mercado, para o médico e desmistificar também esse negócio do marketing. Então, Vitor, seja muito bem-vindo.
Flávio, muito obrigado pela oportunidade. A gente já se conhece há um tempo, né? O Flávio sempre em busca de conhecimento, pelo menos é isso que me parece, que é do feitio dele. Foi meu aluno numa das primeiras turmas de curso e do nada eu encontrei ele num evento de marketing. Pouco tempo depois ele se lembrou de mim e falou: "Você não é o Vitor Jassy?" Falei: "Sou. Poxa, eu sou seu aluno, sou cirurgião plástico de São Paulo, etc." Isso há anos. E aí a gente, um evento assim, alto nível de marketing, ele estava presente. E aí a gente começa a seguir o Flávio, começa a ver o dia a dia, ver que ele participa de muitos desses eventos, participa de mentoria, faz curso. Ou seja, é alguém que está super preparado para essa nova caminhada agora, que é o do canal. E com certeza vai agregar valor para todos vocês, como no começo também eu agreguei um valor, como ele disse, fui pioneiro, né? No quesito de espalhar isso em alta escala, né? Em grande escala, na verdade. Porque existiam pessoas que trabalhavam com marketing médico, mas trabalhavam assim, em uma clínica específica, um consultório específico, poucos, mas não divulgavam o que faziam, etc. Tinha muito tabu e, principalmente, muita desinformação sobre o tema. E aí, a partir do momento que eu comecei, foi sim uma... causou um grande impacto, na verdade. Naquele começo eu me lembro, até depois a gente vai falar sobre isso, essas diferenças, há 10 anos, que eu comecei aqui no SAM em 2009, para hoje, exatamente quase 10 anos que eu estou no mercado, a grande diferença que era, no começo foi até um impacto até negativo, porque os colegas não entendiam aquilo lá e tinham toda aquela questão de, não chega a ser uma doutrinação, mas aquela velha história que nas faculdades de medicina poucos falava de marketing, o que se falava era para não fazer, não faça, porque é ruim, etc. Era muita desinformação. Então a gente tinha até um impacto negativo, até que as coisas começaram a mudar, e aí eu vou contar para vocês todas essas histórias. Mas resumindo, esse mesmo impacto que eu causei, eu acho que o Flávio vai causar aí para a classe, não só com os podcasts, mas com as novidades. Até porque ele, tudo que ele tem para ensinar, eu tenho certeza que ele já colocou em prática aí. Não vai ser bate-papo de grande valia, mas vocês assistirem todos os outros nos canais do Flávio.
Legal, Vitor, legal. Obrigado, Vitor. E realmente, quando eu comecei a ir atrás disso, a primeira pessoa que eu achei que estava mais engajado foi você. E o Vitor tem formação em marketing, né, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem pós-graduação em marketing digital pela Digital Marketing School Dublin, que não é a Mad Marketing School, né? Mas o Vitor tem aí formação, então tem base, tem experiência tem vivência de campo para falar, e eu creio, tenho certeza que vai ser muito gostoso esse bate-papo aqui. E a gente vai conversar então, Vitor, sobre, né, nesses 9 anos que você está mergulhado aí nesse mercado, o que, que mudou no marketing médico ao longo desses 9 anos. Como que você diria, né? Como que era, como que foi lá no começo e como que está agora, o que, que você viu de transição?
O mercado da medicina, ele mudou muito, apesar de muito colega, muito médico não gostar dessa palavra mercado aliada à palavra medicina, né? Existem alguns tabus quanto a isso. Mas eu chamo de mercado, né? Até porque, igual você me disse, eu vim de formação de marketing, tenho pós-graduação, na verdade, um curso fora de marketing digital, mais especificamente de marketing digital, porque da mesma maneira que as faculdades de medicina não focam no marketing, as de marketing, quando eu entrei na faculdade em 2007, não focavam nada em marketing digital, eram teorias, etc. E é uma das coisas que eu sempre converso com o médico. Sempre a gente fala, porque as faculdades de medicina têm que começar a falar um pouco mais de gestão, de marketing, etc. Tudo bem, elas devem, principalmente, eu acho, na minha opinião, tirar o medo e mostrar e falar para o médico que é importante. Mas é impossível, a gente sabe, que uma faculdade de medicina na qual quer formar um técnico, que o médico saia de lá com uma formação de marketing também. Até porque na faculdade de marketing a gente não sai com essa formação tão ampla, entendeu? A prática vai fazer com que a gente consiga lapidar tudo isso. Então, por, não sei, destino ou alguma coisa, o meu primeiro estágio foi na área de marketing médico, numa clínica grande em São Paulo, com um médico famoso de TV. A partir de então, ele começou a me indicar para um ou outro colega. Na própria clínica, existiam ali na época 15 outros ortopedistas que viam o resultado depois de 6 meses, 1 ano, a clínica praticamente dobrou e começaram a fazer contato. E aí esse ortopedista que fez contato comigo, ele fez residência, por exemplo, cirurgia geral, e um outro colega foi para a plástica, e aí ele me indicava para o plástico, e aí um outro colega que foi para a prática me indicava para o outro colega, e assim esse colega da torácica tinha uma esposa dermato e me indicava. Então, no começo era muito trabalho de formiguinha, por indicação, porque as pessoas viam um milagre acontecer e procuravam um santo. Mas não era assim, não, vou procurar um milagre, entendeu? Ainda tinha muita, muita resistência. Até que em 2013, no começo, entre 2012 e 2013, eu estava em Portugal fazendo um curso e conheci um colega que trabalhava com marketing digital, mais voltado a curso online, e aí eu conheci uma nova realidade. E foi, poxa, o que eu sei fazer? Sei fazer marketing para médico. Então, por que não trabalhar nesse sentido com eles, entendeu? Tentar fazer um curso para eles. E aí foi a grande resistência, porque uma coisa é quando, mais uma vez, as pessoas, era o trabalho de formiguinha, poucos médicos viam resultado, então eles me procuravam, indicavam para um colega, a ideia já estava comprada. A partir do momento que eu tive que fazer vídeo, que eu tive que fazer canal, fazer blog, falar sobre marketing médico de uma forma aberta, eu encontrei muita resistência. Resistência, assim, de todos os dias eu ler 2, 3 e-mails de pessoas, de profissionais, principalmente um pouco mais experientes na área, simplesmente falando que isso não ia dar certo, que eu era desde charlatão da vida até alguém que queria enganar, porque marketing e medicina não dá, porque medicina é uma coisa para salvar vidas, não para fazer marketing. Até que um dia a Folha de São Paulo escreveu sobre mim. Isso em 2014. A Cláudia Colucci, que é colunista toda terça, não sei ainda se é toda terça, mas antes era do canal de saúde da Folha, que tem, assim, muito, muito know-how, livros publicados, palestras, participa de várias jornadas, etc. Escreveu algo do tipo, num país onde pessoas morrem em filas de hospital, tais marqueteiro tem método para ensinar médicos a se destacar. Ponto. Era uma crítica. E na crítica foi interessante que eu li nos comentários muitos médicos falando, mas poxa, a senhorita que fez jornalismo e foi fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos pode participar de todo um mercado capitalista. E eu que tenho 11, 12 anos de formação, depende aí, tem gente que já fez 2, 3 residências, especializações, etc. Eu não posso participar disso, eu tenho que ser servil a todo o sistema de saúde pública. E aí os próprios profissionais criticaram ela e naquela semana teve um boom de alunos. E aí começou, cada aluno indicava num grupo, que indicava no outro, etc. Mas foi aí que tudo começou a acontecer, que começaram a levar a sério, a partir de uma crítica. Então, se eu puder fazer um paralelo do que era no passado, na questão de entendimento de mercado, era muito, muito fechado. Em 10 anos eu vi que tudo isso mudou. Hoje eu recebo todo dia, em média, aí de 15 a 20 e-mails, fora a mídia social, de médicos que querem, desde contratar serviços até cursos, e muitos deles ainda estão na residência. Médicos me escrevem, Vitor, eu acabei de entrar na residência, mas já quero começar. Então já mudou e muito esse paradigma. E assim, hoje é um mercado tão grande do marketing médico, mas é um mercado tão grande que praticamente todas as pequenas agências, pequenas e médias, a grande não vai atender o médico praticamente nunca, não ser um grande hospital. Mas é um mercado tão grande que eu abri, após isso eu tenho até um pouco de orgulho, porque eu já vi pessoal de agência fazer uma crítica ou outra. Ah, mas olha só o que ele está ensinando. Muitas vezes porque eu falo que uma agência não traz resultado para o médico, porque a única pessoa comprometida é ele. Quem está comprometido com o seu resultado é você. O que a agência faz ela vai trabalhar para você chegar naquele resultado. Mas quem vai definir o resultado, quem vai definir as metas, quem vai contratar e principalmente saber demandar dessa agência é você, porque ela simplesmente não faz serviço. Tudo aquilo que você quiser, ela vai fazer. Mas se você não souber o que quer, não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando eu falo isso, eu já ouvi muita crítica de agência. Ah, mas eu atendo 5, 6 médicos e tal. E o que me espanta é o seguinte. Se ele estudasse um pouco sobre mim, ia saber que ele só tem 5, 6 médicos, porque eu abri essa porta. Entendeu? Não se falava de marketing médico. Eram poucas agências, poucos médicos corriam agência. Hoje eu abro um mercado gigante e só tenho orgulho. Lógico, eu não absorvo nem 1% dessa demanda, em questões desde financeira até de trabalho, mas é um orgulho saber que em 10 anos você conseguiu mudar o paradigma de muita gente. Então, assim, a gente vai conversar sobre essa questão de como o mercado reagir, mas principalmente questões técnicas, o que mudou também, acho, nesse nosso bate-papo.
Não, com certeza, Vitor. E realmente é isso daí, né? O que eu tenho conversado um pouquinho com os colegas é de que quanto mais o médico dá a cara dele para o marketing dele, mais ele vai ter resultado. Essa postura, né, de não, eu só quero sentar e atender e todo mundo faz o resto e os pacientes vêm até mim através do marketing que outra pessoa faz, ou que a agência, seja o que for, pode até dar certo, mas não é... Ou melhor, não é aquele que vai trazer mais resultado. Foi isso, basicamente, que você falou, né?
Exatamente, Fábio. É porque o médico, assim, ele sempre teve o quê? Muito pouco tempo e sempre teve verba, né? Se a gente pegar, principalmente no passado. Então, ele teve uma verba ali para o consultório dele, que os outros profissionais, geralmente, das outras áreas não tinham. Até pra ele. Então, ele conseguia. Ele precisa de um contador? Ele não vai estudar para contratar um contador. Precisava de um gestor ali na clínica. Contrato gestor, desde um gerente, etc., um atendente, precisava de serviço financeiro, contratava um consultor ou até alguém que fizesse. E no marketing faz isso também, não quer dizer que não dá tanto resultado, mas não chega nem perto de quando ele se envolve. Por quê? Porque o marketing é muita exposição, igual você disse. É muita exposição. Olha só, em 2010 eu lancei o primeiro Instagram, e olha que na época eu pesquisava, eu não tinha referência nenhuma. Quando eu comecei em 2009, não existia um livro de marketing médico. Um ou dois que existiam era assim, ah, você não pode atrasar, você sabe, umas coisas assim, muito teóricas, que fazem sentido, é lógico que ninguém vai se sentir satisfeito com o médico que só atrasa. Mas, principalmente na questão de marketing digital, não tinha nada. E não só na área de marketing médico, mas de marketing digital era muito novo. A gente não tinha... Por exemplo, não tinha Instagram, o Facebook ainda estava no começo, o Orkut ainda dominava uma certa parcela. E aí, em 2010, eu lancei um primeiro Instagram com dica de saúde. Sabe quem tinha um Instagram no Brasil de dica de saúde? Ninguém. Ninguém tinha um Instagram. E a gente lançou com o Osmar. Então, assim, 140 caracteres, todos os dias tinham 3 postezinhos para falar sobre desvios posturais, falar sobre algumas pequenas lesões, que a pessoa conseguiria desde tratar em casa ou entender o que é, coisas do tipo. O que aconteceu? Na época, todo mundo achou aquilo incrível e começou a seguir. Então, a gente teve, assim, menos de um ano, 10 mil seguidores reais, porque hoje a gente sabe que o número de seguidores não quer dizer muita coisa. Então, foi um boom, porque a gente foi criativo, causou uma disruptura, né, naquela época. O que aconteceu? As pessoas acharam aquilo incrível e começaram a seguir. Aí em 2011, 2012 já começaram um pouco. 2014, nos Instagrams médicos começaram a dar dicas de saúde, isso, isso e aquilo, mas daquela forma assim, eu contrato uma agência, ela escreve, ela coloca uma fotinha e dava certo. Só que hoje todo mundo faz isso, então você não é diferente fazendo isso. E quando você não é diferente, você não consegue atrair atenção, infelizmente, em tudo na vida. Primeiro a gente, sem pensar naquela questão da AIDA, a gente tem que atrair atenção para trazer interesse. A gente é igual, a gente não atrai atenção. Então não dá. Então aquilo que deu certo em 2010, a partir de 2016 já não dava mais certo. Não bastava ter um Instagram, um Facebook e dar aquela dica genérica, que essa é a que a agência faz. Então, do mesma forma que você, que já tá, além de cirurgião plástico, já estuda marketing muito, já coloca em prática tudo aquilo que você estuda, que é diferente só estudar, coloca em prática, você sabe o quanto é importante você deixar de lado o perfeito, que é o que a agência entrega, mas o feito que você faz. 2009 ou 2010, se eu fizesse um trabalho com, por exemplo, um dermatologista em Campinas, e falasse, ó, você precisa ter, é uma coisa que eu sempre falo, todo médico que chega até mim, que nunca estudou marketing, ele fala para mim o seguinte, ah, eu quero ter, você pode cuidar da minha mídia social? Eu quero ter uma mídia social. Aí eu sempre pergunto, mas por que você quer ter uma mídia social? Quem disse que talvez você precisa ter uma mídia social? Vamos começar do básico. Quando as pessoas na tua cidade procuram teu serviço, é você que eles encontram? A maioria não é. Por quê? Porque eles não têm presença digital nas plataformas de busca, que é o que o paciente geralmente recorre quando precisa de um médico. Então ele está lá em Campinas e busca um dermatologista. Vai buscar um dermatologista em um bairro, no Cambuí. Ele vai encontrar aquele médico? Não, vai encontrar os concorrentes. Eu falo, então vamos criar a tua presença digital para aquela busca. E aí, antes era bastava assim, ter um site, colocar um endereço no site e tudo mais. Aí depois de ter um site, depois dos 2 anos, seria interessante comprar o seguinte domínio, Dermatologista Campinas. E aí a gente, lógico, tem um site bem feito naquele domínio. Aí depois já passou a ter muito conteúdo, passou a ter blog, etc. Hoje, passou além de ter tudo isso, a gente tem que fazer manualmente todas as páginas de serviços e a home, tem que fazer título e meta tag, coisa que, assim, de verdade, 99,9% dos sites de médicos que eu vejo não tem, porque todos que chegam até mim não tem. Então o sujeito vai lá, ele contrata uma agência, alguém para fazer um site, e aí tá lá, teu site é Flávio Quinalha. Flávio Quinalha é home, Flávio Quinalha. Flávio Quinalha é cirurgião plástico. Não, você já tem que dar todas as informações para o Google. Manualmente a gente faz o seguinte, por exemplo, vamos supor que essa mesma dermatologista em Campinas que atende no Cambuí. Por exemplo, Dr. Vitor Jaci, dermatologista em Campinas, no Cambuí. O título do site por dentro, não é uma coisa que a gente vê por fora, mas por dentro tem que estar assim. Aí o meta description tem que estar assim, porque a gente já dá o meio caminho para o Google. Fora todos aqueles outros pontos que tinham que ter. Então, antigamente, a gente vê que a cada 2 anos está incrementando mais. Quem só tem, por exemplo, um site hoje, já não está mais aquelas primeiras posições, entendeu? E antes estava. Então é muita coisa que muda.
Muita coisa, né? E por incrível que pareça, você até falou nisso, ainda tem empresa, ainda tem agência que vende isso para o médico, né? Olha, um site, postagens no Facebook, postagens no Instagram, mas aquela coisa assim que se fazia há 10 anos atrás, né? E que não gera resultado, e sim frustração e muito dinheiro saindo do bolso do médico, né?
Exatamente, Flávio. É isso mesmo. Eu chamo de ciclo da frustração. Eu até, geralmente, quando em palestras, etc., eu falo muito sobre esse ciclo da frustração. O que acontece? Durante muito tempo, lembro-se, eu comecei em 2009, aí depois só em 2013 eu lancei o meu primeiro grande empreendimento, foi um curso, etc., etc., online, um curso que hoje já tem quase 900 médicos. Mas
posso só fazer um parênteses aqui, Vitor? Eu tenho aqui, ó, meu primeiro e-mail seu de curso é do dia 8/4 de 2015. Bem-vindo, Flávio Quinalha, ao seu acesso ao curso Facebook Médico. Então, eu sou seu aluno desde lá de 2015. Vai lá, continua.
Que bacana. Poxa. Pois é, era praticamente uns quase 3, 2 anos antes, o primeiro e-mail que eu enviei, eu lembro que foi, eu acho que outubro de 2012, que eu não vendia nada, simplesmente fiz uma lista, enviei um e-mail. E aí, em 2013, logo no começo de fevereiro, ou março, alguma coisa assim, eu lancei o primeiro curso, que é o que depois a gente, não só do curso, mas falar principalmente o que é essa questão de ser médico celebridade, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que você quer que o médico seja, né? Uma autoridade no assunto dele, mas uma autoridade que saiba se expor. E A primeira vez que eu lancei foi em 2013. Mas vamos lá, até 2009, o que acontecia? Eu te falei, trabalho de formiguinha, fazendo consultoria e fazendo muito serviço. E o que acontecia? A mesma coisa que acontece com as agências acontecia comigo. Eu não dava resultados para a maioria dos médicos. Porque assim, eu tinha dois tipos de clientes médicos. A maioria, que eram aqueles que simplesmente, Vitor, eu tenho dinheiro, quanto que é? Ah, é tanto. Tá pago. É igual eles fazem com as agências. Então pagava e deixava acontecer. E tinha uma minoria que eu falava, olha só, porque para todos eu propunha, né? Ó, a gente tem os serviços, mas deixa eu fazer uma consultoria contigo e te falar como você deve se posicionar, como você deve aparecer, etc, etc. A maioria não queria. Mas não tem tempo, não é para mim. Tá aqui o dinheiro, faz, ponto. É o que acontece hoje também, essa grande maioria é o que faz isso. E tinha minoria que falava, entendia que era importante, etc. O que acontecia? Aquela grande maioria, eu também não tinha resultado. Então, acontecia assim, ó, depois de 6 meses, 1 ano, geralmente ele não chega até mim. Ele vai acumulando uma frustração, até ele encontrar alguém na internet, ou alguém indicar, e ele procura aquela agência, fala, quando você cobra, fazer pra mim, eu cobro tanto. Aí ele chega, Vitor, então, vamos cancelar o contrato, eu já encontrei outra agência, etc, etc. Tudo bem, é da vida, passa. E comigo acontecia isso. E todos os dias da minha vida, todos os dias, desde quando eu lancei esse curso, todos os dias chega um e-mail, alguém na mídia social, chega alguém de paraquedas, que talvez viu um vídeo meu e fala, Vitor, quanto que custa para fazer tal coisa? Quanto custa o seu serviço? Hoje eu não faço mais serviço, já faz muito tempo que eu não faço mais serviço. Mas ele chega procurando serviço. Aí eu sempre a gente abre uma conversa, mas não é porque eu não faço que eu vou deixar esse médico desamparado. Aí eu falando, tudo bem, mas por quê? Não é porque eu estou já uns 5, 6 meses, estou 1 ano com a minha agência, não está dando resultado nenhum. Aí eu sempre pergunto, eu já sei essa história, decoro essa. Aí eu falo, ah, mas começou agora com a agência? Não, já tive umas 3, mas ó, profissional é tudo ruim. É um ciclo da frustração e ele só vai entender isso aí a partir do momento que ele parar para pensar, olha só, eu quero continuar com esses resultados, não tem problema nenhum continuar com eles. Porque cada um sabe até onde quer chegar. Se eu quero continuar, não vai mudar. Não vai mudar. Posso contratar a energia, não vai mudar. Agora, se não, eu quero realmente mudar, eu vou parar, vou estudar um pouco desse negócio, vou escutar um podcast do Flávio, vou assistir um vídeo do Vitor, vou comprar um curso do Vitor, do Flávio, independente. Eu vou entender disso aqui, para depois eu saber ao certo como contratar, o que demandar e como mensurar. Entendeu? Porque senão é simplesmente alguém chega para você e fala, meu, faz um serviço. O que eles chegam para a agência faz o serviço. Serviço, pacote feijão, um serviço. Pede fazer X post de Instagram. Tá lá, o X post de Instagram é bonito, é. A agência foi feita para isso, bonito. Entendeu? Para percepção. Agora não. Se eu souber fazer estratégia o que funciona e o que não funciona, eu já deixo de gastar dinheiro com aquilo que não funciona, meu investimento, que a gente sabe, o médico ganha, não ganha, a gente sabe que hoje já não é bem assim. Mas o que ganha, para pagar a conta pessoal, pagar financiamento de carro, isso aquilo, é para pagar um congresso, não é para só investir em marketing. Ninguém ganha 20 mil e coloca 20 mil em marketing. Então, R$500 que você deixa de gastar em coisas erradas, vale a pena. Fora todo o benefício que depois de saber o que fazer, você consegue. Então, assim, a grande maioria não quer, e eu acredito que vai ser muito difícil mudar ainda isso, participar para continuar nesse ciclo da frustração, na minha opinião. Até porque eu não tenho como falar o contrário, sendo que eu também não dava resultado para essas pessoas, entendeu? Até porque, quando eu sou contratado para fazer um serviço, geralmente o médico não é o melhor cliente do mundo, porque ele tem aí mil, no máximo R$2.000 por mês para pagar para o meu serviço. Então, para mim, compensa se eu tiver uma agência bem mais, eu pegar uma concessionária do meu bairro, quem paga 10 mil. Então, pagando mil, 2 mil, eu não vou parar o dia inteiro para pensar no negócio dele. Sabe quem é que vai pensar no negócio dele 24 horas por dia? Só ele. Só ele. Que quem sente o calo doer. Só ele. Agência nenhuma, profissional nenhum vai pensar. Então, se ele entender das coisas, com certeza, essa sinergia vai rolar e muito. Então, veja bem, não é que as agências não servem. Elas dão e muito certo, a partir do momento que ele também se expõe e sabe o que demandar delas.
Exatamente, exatamente. E isso é o grande, assim, o grande gatilho, eu acho, que realmente tira o médico desse ciclo. É o que você falou, tem agências que fazem certo, mas às vezes o investimento precisa ser muito alto. É muito alto para ele ter uma grande equipe completamente disponível para ele, para ser uma equipe que tenha inteligência e estratégia, porque só fazer post, só fazer isso não adianta, né? E isso vai ter um preço, e um preço alto, que às vezes é impossível começar com isso daí. só uma coisa, Vitor, você falou AIDA, né, o AIDA, e eu creio que tem aí várias pessoas, né, vários colegas que talvez não saibam o que é o AIDA, né? Você consegue falar aí para a gente o que é?
Ah, claro. AIDA é uma, assim, igual eu disse, na faculdade de marketing, a gente, principalmente marketing digital, ela deixa muito a desejar. Mas teorias de marketing, ela foi muito completa a minha formação. E uma das coisas que eu lembro, que eu tinha aula, e uma das aulas foi de AIDA. E aquilo fez total sentido para mim. E hoje, nos cursos, eu costumo ir nas palestras, até no bate-papo, falar muito de AIDA. É uma das teorias que eu levo da Old School de Marketing. Que é o seguinte, lembra daquele Instagram que eu tinha de dica de saúde em 2010? Ele teve o passo a passo da AIDA. E a gente, no final, queria vender serviço de uma clínica de ortopedia, certo? E a gente começou com dica de saúde num canal onde não existia dica de saúde. Hoje, se você for, por exemplo, no Instagram, você tem 5 mil médicos que dão dica de saúde no Instagram. Você vai no Twitter, tem milhares. Na época não existia. Então a AIDA é o seguinte, ela é atenção, interesse, desejo e ação. A primeira coisa que a gente tem que gerar numa audiência é a atenção. E a atenção a gente gera como? Ou sendo criativo, então a gente vai lá e faz alguma coisa, um título muito bem feito, uma imagem, que hoje a gente fala muito de anúncio, escolher a imagem que vai chamar a atenção. Porque imagina, a pessoa está no feed, está no feed de Facebook, todo mundo postando aquelas fotos. Do nada se posta aquela imagem, às vezes sensacionalista, mas às vezes com uma cor, com alguma coisa diferente. Vai chamar atenção. A primeira coisa, eu tenho que chamar atenção. Se as pessoas não pararem, aquilo vai passar. Depois da atenção, eu tenho que gerar um interesse. E aí, para um médico, por exemplo, ele tem um título muito chamativo num vídeo no YouTube, ou em uma comunicação no Facebook, por exemplo, já despertou a atenção. Agora, o interesse é a pessoa parar nos primeiros de 1 a 5 segundos, ler aquela chamada e falar, opa, isso é para mim. Então, gerar um interesse para ela. Eu estou sentindo essa dor, eu quero fazer essa cirurgia, sim, eu quero saber essas informações. Então, o cérebro dela tem que responder isso rápido. Gerou interesse, aí ela vai consumir esse conteúdo. Entendeu? Que aí depois, na forma como é apresentado esse conteúdo, a gente gera o que eu desejo desse público. Então, não adianta eu já querer gerar o desejo sem gerar atenção. Porque o que quer dizer isso? Vamos supor que você, Flávio, vai gravar um vídeo para falar sobre rinoplastia. E aí o seu vídeo é muito, tanto os termos técnicos quanto as explicações que você dá, ele está perfeito. É o melhor vídeo que tem no YouTube. Porém, o título dele é fraco e a imagem, o thumbnail, né, que é aquela imagem do YouTube, é uma imagem que não chama atenção. O que vai acontecer? Poucas pessoas vão assistir. Ah, mas Vitor, o vídeo não era muito bom? Era, mas se as pessoas não clicarem, elas não vão assistir. E elas só vão clicar a partir do momento que despertar a atenção dela. E aí é uma junção de atenção, despertou a atenção, parei para ver. E o interesse, os primeiros 5 segundos. Opa, os primeiros 5, 10 segundos. Isso faz sentido para mim. Aí, ao longo do vídeo, você consegue despertar o desejo, que é você falar de uma forma técnica quando precisa, mas principalmente utilizar exemplos do dia a dia desse paciente, falar principalmente da dor que ele tem, saber expor isso. E é uma das coisas que eu sempre falo para o médico. Utilize histórias de outros pacientes, sem dar nome, é claro, mas você rinoplastia, olha só, até chegou no meu consultório na última semana, uma paciente assim que queria, conta a história dessa paciente, às vezes até traz outros elementos, ou mistura algumas histórias, que o paciente ele sente envolvido, ele fala, poxa, não só eu me sinto assim, olha o tanto de pessoas que se sentem assim, faz sentido o que ele está falando, se faz sentido o que ele está falando, ele também deve ter a solução, e assim vai. Para no final, depois do desejo, a ação. E aí tem gente que faz marketing ao contrário. Primeiro ele quer ação, então ele está no Instagram, ele está no Facebook, no YouTube. A primeira frase dele é agende, ligue. Ele já quer que a pessoa tenha uma ação, um médico quer que ela tenha ação, sem antes passar os outros 3 passos. Então isso é uma coisa que eu sempre falo para médico, principalmente nos cursos quando eu falo de conteúdo. E assim, a gente fala de N teorias, uma delas é essa. Quanto tempo você para fazer a sua AIDA ou a sua agência? Publica artigos ou faz sua estratégia voltada a ela, então faz total sentido. Essa é uma das teorias que eu levei da faculdade. Eu te disse que a faculdade, a prática vai ser sempre o melhor caminho, só que a faculdade, para essa questão teórica também, ela traz alguns insights muito bacanas.
Legal, e realmente, o resumo um pouquinho disso daí é basicamente a gente decide a matéria que a gente vai ler pela manchete.
Exatamente.
Não é? E dificilmente o contrário, né? Então, se a manchete, né, se o título, se alguma coisa assim, a cor, alguma coisa chamou a atenção, te leva para os passos seguintes. Vitor, sobre a visibilidade hoje, né? Você falou ali do seu curso Médico Celebridade, eu lembro que eu acompanhei isso, eu tenho esse curso, né? Eu lembro até do esquema lá dos 5 As, né? Fazendo um spoilerzinho aqui, isso aqui lá da primeira versão dele, e você comentou, né, das dificuldades da sua entrada no marketing médico, e até esse título, né? Médico Celebridade. Eu entendi na época o que você quis dizer com isso, né, completamente. Mas teve um pouquinho de celebridade, né, teve gente torcendo o nariz. Como que foi essa história? E o que você quis dizer de fato com isso? O que você queria entregar pro médico com isso daí?
O médico celebridade, ele não foi um curso que teve um fim em si mesmo. Não se eu vou lançar um curso e aí vão escolher o nome Médico Celebridade. Não. Antes de lançar o Médico Celebridade, eu construí uma audiência, eu tinha meu blog, e aí eu criei toda uma teoria e validei com médicos, e simplesmente eu precisava dar um nome para essa teoria. E veio a teoria do Médico Celebridade, e depois veio o curso Médico Celebridade. Essa teoria era o seguinte, aí eu não sei se o ouvinte vai concordar comigo, mas a maioria dos médicos na época concordaram. Eu falei que existiam no mercado 4 patamares que o médico poderia se encaixar, que era o generalista, o especialista, o autoridade e o celebridade em último lugar. O que acontece? Quando eu digo nesses patamares, é de questão de renda, não quer dizer que é melhor profissional, que é mais importante ou não, até porque a gente sabe que a saúde primária consegue reter uma demanda aí de mais de 80% de todas as mazelas da saúde do Brasil, e ela é importantíssima. Então não quer dizer que o generalista é menos importante do que os outros. Mais uma vez, né? Isso é uma questão de rendimentos. Então vamos lá. Primeiro, médico generalista. Então você fez faculdade de medicina, etc., 6 anos, e aí pode ser que fez residência, pode ser que fez especialização, mas vamos supor que continuou clínico e aí atende em plantão. Esse médico, geralmente, o paciente está disposto a pagar para ele, em uma consulta ou em um procedimento, menos do que pagaria para um especialista. Então, por exemplo, entre eu ir para um clínico geral, ou para eu ir para um PS, etc., e para um especialista, para um cardiologista, a consulta geralmente do cardiologista é mais cara, os procedimentos que o cardiologista realiza também, etc. E a gente sabe que geralmente esse profissional do generalista vive muito, e principalmente ele vive muito de plantão, né? Então, plantão tanto hospital público, hospital privado, etc. Se bem que hoje até o especialista e quase todo mundo tá vivendo, tem que fazer o plantão complementar. Mas geralmente era assim, né? Geralmente o especialista tinha um valor de mercado maior. Então, por isso que todo mundo quer fazer residência, fazer sua especialização, né, à toa. Porque, além de, é claro, querer crescer tecnicamente, a pessoa visa um lucro no final também. Só que aí, não se resume só essas duas coisas. Ah, eu tenho especialidade. Tinha um terceiro médico ali, um terceiro patamar, que eram poucos, que eram os médicos autoridade. O que é autoridade? Então, fui até por exemplo, na triagem com um generalista, ele falou que o meu caso ele não conseguiria resolver, que eu tinha que ir até um cardiologista, ou que ele preferia que eu fosse até um cardiologista. Eu fui, logo eu já sabia que se a consulta de um foi X ou do outro é um pouco maior, então pagava por cardiologista. Mas imagina, o cardiologista me pede N exames, faz alguns procedimentos comigo, etc, etc, até que ele chega para mim e falou o seguinte: Vitor, o teu caso a gente vai ter que te indicar para o maior especialista disso na região, ou senão, a gente está em São Paulo, o maior especialista que eu conheço fica no Rio, ele é professor ali da UFRJ, ele faz isso, ele faz isso, ele tem livros publicados, ele tem isso, ele tem aquilo. Aí o que vai acontecer? Logo eu saberei, eu vou ter que me deslocar até o consultório do maior especialista naquele assunto. Isso não quer dizer que ele é o maior cardiologista do Brasil, mas aquele assunto ele é, entendeu? Um cirurgião geral, um cirurgião do aparelho digestivo, que na região, todo mundo falou, para fazer a técnica sleeve de bariátrica, é com ele, porque ele é o bambambam daqui, já tem 30 anos fazendo isso. Logo, eu saberei que o preço dele é 2, 3, 10 vezes mais do que eu pagava para o especialista. Poucos médicos chegam nesse patamar. Então, geralmente, são médicos que têm muita publicação científica, muitos livros publicados, preceptores de grandes universidades, porque aí a gente sabe que durante os anos tem muito residente que leva até ele sempre, né, uma demanda, entendeu? Ou é aquele médico que tem muito network, isso é muito importante, né, na área, a gente sabe, aquele médico que tem muito, muito network, mas principalmente aquele médico que tem resolutividade, a gente pode chamar, que é uma palavra que eu nem sei se tem no dicionário, mas eu ouço muito médico falar ela para mim. Ele fala, não, aquele médico ele tem uma resolutividade alta, entendeu? Ou seja, eu tô com um abacaxi na mão, que a maioria das coisas o especialista consegue resolver. Mas específico aquilo, ele fala, poxa, tô com um abacaxi na mão, esse aqui tem uma resolutividade alta, vou indicar para ele. E aí esse médico, que são poucos em relação aos outros, eles têm rendimentos mais altos. Então, a gente sabe que o maior especialista em implante de cabelo no Brasil, ele faz 5 cirurgias por dia, a maioria particular, e ele vive muito bem sobre isso. Por exemplo, a gente tem cirurgião plástico. Tem alguns que se posicionam como os maiores especialistas em rinoplastia. A gente sabe que tem 2 hoje no Brasil que fazem isso muito bem. E os dois, assim, agenda lotada, só rinoplastia, cirurgia particular, e assim, os ganhos deles são 10 vezes maiores do que... Não posso dizer que é 10, mas são bem mais altos do que a maioria dos plásticos. Por quê? Porque ele se posicionou naquele sentido. Mas tudo bem. Então, esses são os 3 que a gente notou. E aí tinha uma quarta posição, que era o seguinte. Ao invés de eu ser muito conhecido pelos meus pares, ou seja, pelos outros especialistas, tem aquele médico que é muito conhecido pelo público em geral. Seja um público a nível de Brasil, isso são pouquíssimos, ou seja um público regional. Então, aquele médico que quando alguém passa assim na rua, fala, poxa... Não que isso aconteça todo dia, mas se acontecer, me indica um dermatologista aqui na cidade. Aqui o Dr. Vitor Jassi, todo mundo conhece. E esse, geralmente, por que ele está acima da autoridade? Não de importância, jamais, porque a autoridade seja o ápice, mas de rentabilidade. Porque os meus outros pares, os meus outros colegas, vão me indicar, no final de um mês, 5, 7, 10 pacientes a mais para o meu consultório. Já se eu for muito conhecido pelo público, eu vou ter isso praticamente todos os dias. E é muito difícil chegar nesse último patamar, tá? Você precisa ser muito conhecido na região. E é isso que eu falei, poxa, eu preciso então criar um método para pelo menos dar o caminho para o médico chegar nessa posição. Então eu tenho um aluno que é do interior do Mato Grosso e ele não precisa ser conhecido em São Paulo, ele precisa ser conhecido no interior do Mato Grosso, naquela cidade. Por exemplo, tem um aluno que é nutrólogo e que... Ser médico celebridade para ele, ser muito bem conhecido no Itaim e nas grandes empresas ali da Zona Sul, que é onde ele consegue absorver uma demanda incrível. Ele está hoje com o consultório muito lotado. Então, ele é um médico celebridade ali no Itaim, entendeu? Na região que ele atende. E o que acontece? Aí chegamos nessa última estágio, nessa última posição, médico celebridade. Ele poderia se chamar médico popular, médico conhecido, conhecidão, médico... N nomes. Eu dei o nome de médico celebridade, isso em 2012. Por quê? Porque eu também levo em consideração tudo aquilo que eu aplico. Se eu falo de AIDA, se eu falo que eu paro para fazer um título, ao mesmo tempo que eu paro para escrever um e-mail, a gente sabe que o livro ele não vende pelo conteúdo, geralmente. O livro se vende pelo quê? Ou por pessoas que indicam, que já leram e indicam. Então, quer dizer, o livro é bom. Só que a maioria dos casos ele se vende por conta de um bom nome, né? As armas da persuasão... Como convencer pessoas a ter amigos, coisas do tipo, quem pensa enriquece.
Eu até ia falar desse livro, que ele teve uma primeira versão gigantesca com outro nome que vendeu pouco. E aí depois mudou o nome, enxugou e virou o que virou.
É mesmo, eu só conheci ele na segunda fase. Mas é muito isso. Então eu penso assim, um curso online, ele é nada mais que um livro numa prateleira. Eu tenho que utilizar a AIDA. Imagina se eu coloco assim, ó, curso online de marketing para médico. Legal. Vai ter um outro que quer aquilo ali, ele vai passar, vai olhar, vai falar, não, quero comprar. Agora, se eu dou um nome que é impossível de não atrair atenção, mas é claro, ao mesmo tempo que atrai atenção, eu vou atrair haters, até hoje eu recebo, eu não quero ser médico de celebridade, isso não existe. Tudo bem, sabe, tudo bem. Mas eu sempre, quando eu vou fazer algum empreendimento meu, eu penso muito nessa questão de nome, porque é importante eu ter isso, eu levar isso em consideração.
Legal, Victor. E eu tenho certeza que você, como pioneiro, viu antes, né, o que muitos estão vendo só agora. Então, mérito todo seu. E legal, Vitor. Ah, sim, estou amando essa conversa e a gente percebe que você fala com vivência, você fala com propriedade, né? E ainda tirando um ganchinho disso, do que você conversou, né? Desse patamar todo que tem que criar. Tem muita dúvida, até para o médico que está ouvindo. Vou seguir toda essa trajetória no nome da clínica ou no nome meu, do médico? Qual que você, assim, se fosse dar essa dica, o que você poderia, dizer?
Olha só, essa pergunta chega com uma certa, não todos os dias, mas chega com uma certa frequência, né? Porque o médico geralmente ele tem um projeto na cabeça dele, que ele já talvez tem médico que fala há 10 anos eu sonho em ter a minha clínica tal, e ele tem o um nome da Corpore, aí tem N nomes. Geralmente eu falo assim para ele, não existe regra, você pode ter as duas coisas, você pode ter uma, etc. Eu prefiro sempre que você faça do seu. Por quê? A clínica pode ser passageira, você não, entendeu? Então a gente conhece médico que já participou aí durante 15, 20 anos de medicina, de 5, 6 clínicas, já foi sócio, realmente assim, né? Foi sócio, foi fundador, depois vendeu, etc. Mas o nome dele continua. Você fala, eu prefiro que você trabalhe o seu nome, até porque essa questão do médico celebridade é o médico conhecido. Mas não tem médico que é intransigível quanto a isso, ele fala, não, eu quero que minha clínica seja forte, até porque daqui tanto tempo eu quero construir uma franquia com isso, e cada um tem os seus objetivos. Mas eu sempre sugiro que o nome dele esteja forte. Então, vamos fazer uma construção da clínica? Tudo bem, paralelo a isso, vamos trabalhar seu nome também.
Legal, legal. É o que eu imagino também. Lógico, não tem uma regra, vai depender dos objetivos do médico, mas eu acho que a pessoa procura o médico, né? Então é um caminho talvez que seja mais lógico dele trilhar e de ter resultados. Vitor, eu ficaria aqui conversando com você 2 dias facilmente, te ouvindo, na verdade, né? Porque, meu, muito, muito legal mesmo. É, já deixo até aqui aberto que quero ter outros episódios, né, no futuro com você. E para a gente concluir, é uma coisa. Se você fosse assim deixar uma dica, né, para o médico ter uma presença de destaque, uma presença conceituada e que gere resultados, certo? E qual que seria assim a sua dica de ouro, sua dica matadora, sua dica que, ó, vai lá e faz isso?
Certo. Olha só, o que eu ultimamente tenho falado muito para médico é que é o seguinte: ah, eu quero ter mídia social, e aí eu quero postar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu sempre falo o seguinte: vamos ter mídia social, já não está mais na época de só ter, lembra? Eu tenho, já, todo mundo tem. Ah, mas agora eu faço postzinho. Não, todo mundo faz. Eu sempre falo para eles: se a gente pegar então os principais expoentes hoje, médicos de mídias sociais, que não é esse que você me traz como referência, então vamos tentar trilhar o caminho dele, né? Se a gente pegar então esses principais expoentes, todos eles têm uma causa e eles sempre falam sobre essas causas. Eles nunca mudam o foco. Eles não falam, por exemplo, cada dia de um assunto muito distante um do outro, sem ter conexão. Eles têm uma causa. Essas causas, se a gente pegar, eu até tenho uma aula que eu falo assim, N maneiras a gente trabalhar essa causa. Uma delas, por exemplo, que a gente vê que muitos deles têm. São médicos que constroem uma audiência enorme, enorme, assim, de milhões de pessoas seguindo eles, que depois reflete no consultório. Até porque eu sempre falo para o médico, mídia social não, talvez não seja o melhor canal para você trair paciente para o consultório. Eu prefiro, assim, de todos os testes que eu já fiz, eu ter um Google AdWords muito bem feito, eu ter um posicionamento depois de SEO, eu ter um canal no YouTube, porque assim, ó, dos médicos que têm os maiores canais no YouTube do Brasil, dos 6 maiores canais, dois deles, eu ajudei no mínimo a construir com dicas, foram alunos meus que não tinham zero pessoas do canal no YouTube, e eu, desde consultoria com ele mais exclusiva, até por ser aluno a gente conversar muito, eu participei dessa construção. E hoje eu sei que o consultório lota por conta disso. Entendeu? Do que ter ali um Instagram bombando. Agora, esses poucos médicos que têm um engajamento muito grande, milhões de pessoas seguindo, a gente sabe também que eles têm consultório lotado com consultas até de R$ 1.000, R$ 1.500, e tem médico que não acha isso certo. Por exemplo, minha esposa é médica, ela não acha certo o médico cobrar de consulta, mas eles conseguem ter essa demanda. Por quê? Porque eles têm causa. E o que é ter causa? Que a gente fala, dos desencadeadores dessa causa. Eles elegem, por exemplo, um inimigo comum. Então, é um que fala que a indústria a indústria farmacêutica, mais precisamente de remédios ligados ao aparelho digestivo, está acabando com a saúde deles, por isso que eles vão ficar assim, acessados. Então ele traz uma outra alternativa para essas pessoas. Outro fala da indústria de remédios do sono, outro fala da indústria de cirurgia. Então como não precisar fazer um tratamento de coluna sem... Então eles têm causa. Entendeu? Inimigo comum é uma delas, que eu te dei aqui três exemplos só ligados ao inimigo comum. E existem, assim, N outras possibilidades de a gente trabalhar a causa. O médico que hoje não souber trabalhar a causa, porque as pessoas nas mídias sociais, elas podem até te seguir, mas elas não estão engajadas com você, elas não curtem por quê? Porque você não deixa aquelas mensagens que ela quer ouvir, aquela causa que elas querem seguir. Por exemplo, qual que é a minha causa hoje, Vitor Jaci? Mostrar para o médico que ele tem alternativa, que ele consegue fazer marketing sem precisar fazer nada que vá contra as diretrizes do manual de publicidade médica. Então essa é a minha causa. Por isso que as pessoas seguem, por isso que as pessoas gostam. E se a gente for ver os médicos que têm sucesso, todos eles têm causas bem definidas. Eles falam sempre sobre aquela causa, aquelas pessoas começam a seguir elas, eles viram fãs, porque simplesmente ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Então ter uma causa é uma primeira dica. E junto com essa causa, quem quer ter hoje uma mídia social e tem muito sucesso precisa saber contar a história. A gente sabe que hoje eu tenho umas... 17, 18 médicos são muito referência para mim, principalmente Instagram. Todos eles contam, eles só contam história. Eles não começam falando um vídeo assim: olha só, hoje eu vou falar para você sobre a cirurgia refrativa. Cirurgia refrativa, não, ele vai falar: olha só, vou contar uma história para você. Hoje entrou um paciente aqui pós-cirúrgico e eu e ele, deu vontade de chorar. Ele chorou, eu só não chorei porque era médico. Vou contar a história dele. Durante 18 anos, ele sofreu bullying na escola, sofreu bullying na família, sofreu bullying em casa, e aí ele me contou que uma das vezes que ele sofreu esse bullying, ele tentou cometer isso, contou uma história gigante, para no fim falar que depois que ele fez a cirurgia refrativa, essa pessoa tirou o óculos depois de 18 anos. Entendeu? Essa pessoa conseguiu. E aí a gente vê depois o engajamento, é assim... 1000 pessoas comentando: nossa, doutor, isso já aconteceu comigo, você é o melhor, papapá. Pessoas que nem ainda se encontraram com ele. Só que ele consegue atrair milhares. E na mídia social, assim, depois que eu tenho milhões, vai refletir 10 por dia, 5 por dia no meu consultório. Entendeu? E aí eles conseguem. Então, contar a história. Você ter uma causa e contar uma história sempre quando você for fazer um vídeo, independente. Esses dias eu gravei com um ortopedista, a gente foi falar de desvios posturais, e aí ele falou o seguinte: no ano passado, eu atendi muitos pacientes que, por conta de um racionamento de água em São Paulo, que eles tiveram que usar balde. Isso causou um desvio, não sei nas quantas, na coluna. Ele contou toda a história. E aí ele contou um paciente que teve que usar balde durante 3 meses dentro de casa para levar ali uma água para uma pia, para levar, etc. E aí, a partir daí, constitui o desvio. Então, ele sempre pega uma história e se relaciona ao conteúdo científico do médico.
E onde que o médico vai aprender isso? Se ele entender um pouquinho de marketing, ou se ele já nascer assim, que tem gente que já nasce, né, com isso, mas não é a maioria, né? Pelo contrário, é a minoria. Então, mais uma vez, entra ali no começo, vai, aprende um pouco, tenha um pouquinho de norte, de direção, porque o oceano está aberto, né? O oceano está aí aberto. E que dica? Essa dica sua realmente me surpreendeu, porque é uma dica que, se o médico dominar bem, ter uma causa e saber contar a história, ele consegue mostrar o diferencial dele, e que ele é, né, toda a questão técnica, tudo, mas existe esse veículo, né, que é a causa e a história. Vitor, fantástico, meu, fantástico essa nossa conversa. E para quem quiser... né? Infelizmente está acabando, mas para quem quiser saber mais sobre você, seus contatos, chegar até você, o que precisa fazer?
Procurar Vitor Jaci desde o meu site, o meu blog, com mais de 200 artigos sobre marketing médico, vitorjaci.com.br, mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube também, Vitor Jaci. Não tem, tudo junto, Vitor Jaci, tudo junto, não tem erro.
Legal, Vitor, legal. Muito obrigado por esse tempo seu, por essa entrega espetacular que você deu, tá? Assim, na sua voz, no seu jeito de falar, deu para ver que você conversou aqui comigo de corpo e alma e com propriedade, com muito conteúdo. Então, eu tenho certeza que quem está ouvindo, assim, está sendo mais que satisfeito e vai tomar ação de acordo com essas dicas de ouro que você deixou. Obrigado, Vitor. Forte abraço, sucesso, e a gente se vê.
Obrigado, eu, Flávio. Com certeza... em pouco tempo você vai criar uma comunidade gigantesca de médicos por conta desse seu trabalho. E espero um dia eu ter o prazer de te entrevistar pros meus canais. Até porque você tem uma qualidade que poucos médicos têm, poucos seres humanos têm, né? Que é estudo aliado com o fazer. Primeiro grande passo, estudar. Poucos querem, né? Na vida. Estudar coisas principalmente diferentes daquilo que a gente faz profissionalmente. E depois fazer, colocar em prática. Então, parabéns e com certeza tem um futuro aí.
Legal, Vitor. Legal. Uma honra ouvir você e tamo junto sim. Vamos nos encontrar muito. Abraço, Vitor.
Junte-se a nós. Vamos crescer nossa comunidade. Compartilhe esse podcast com seus colegas médicos. Não perca os próximos episódios. E lembre-se, tanto sua vida quanto os seus negócios são o que você faz deles.